Entrando no ar, Hit the Glass.
Alô, amigo fã de basquete, está começando mais um podcast do Hit the Glass. Aqui é Adriano Albuquerque apresentando mais uma vez. Estou acompanhado, como sempre, dele, Rubem! E, claro, da nossa convidada mais uma vez. Ela esteve no último programa, está de volta conosco neste programa.
Roberta! Opa, obrigada por me ter de novo aqui.
É isso. Roberta, muito bem-vinda mais uma vez. Rubens, como
muito
sempre,
obrigada.
Aqui conosco na parceria. E a gente trouxe a Roberta mais uma vez porque a gente vai falar mais um programa sobre basquete feminino. Achou que tava pouco? Pois vai ter mais.
Como diz, né? É basquete feminino que você quer, arroba.
A gente tá entrando na reta final da WNBA. Tivemos na última terça-feira os jogos 5 das duas semifinais, né? Quem tava falando aí que WNBA é sem graça, que não tem emoção, foram duas séries disputadas até o último jogo da série e passaram as finais Seattle Storm e Washington Mystics, né? O nosso palpite no último programa, se você está lembrado, era que passaria Washington Mystics, mas passaria Phoenix Mercury, e no final das contas não foi o que aconteceu. A gente acertou o Washington, mas acabamos errando
pelo menos um.
O Seattle Storm. Galera, o que vocês acharam dessas semifinais? Por que vocês acham que o Seattle Storm passou e não o Phoenix Mercury? Vou passar a bola pro Rubens hoje para começar.
eu confesso que eu só consegui ver as partidas hoje, porque ontem foi o aniversário de 30 anos da Laís e eu cheguei um pouquinho tarde e num estado etílico um pouco elevado, digamos assim. Quando eu tava feia, eu não consegui prestar atenção no jogo direito.
Parabéns à senhora Rita Glass.
Parabéns, só cuidado porque você expôs a idade dela.
É, uma sacanagem.
Não, ela tá de boa, bacana, ela tá de boa, não, senão não teria.
De boa.
Não, mas tem que cuidar, né, cara? Não quero apanhar. Sobre o jogo, o que eu consegui ver hoje, vendo a partida rapidinho, um pouco compacto, confesso, pelo tempo, mas o que eu consegui ver? Atrás da Sue Bird, o Seattle finalmente conseguiu dominar um quarto período, que era que vinha sendo bem a problema imenso do time, e elas dominaram finalmente. Nos primeiros quatro partidas da série, Seattle perdeu o quarto período por 47 pontos de diferença, somando todos os quatro períodos, óbvio. E venceu esse ontem por 14. E muito da Sue Bird, que liderou o time com 14 pontos, 22 que ela fez, 14 foram no quarto período.
Uhum.
A Canada conseguiu, no quarto período, impor o seu ritmo no jogo, meteu uma cesta de três linda para virar a partida da primeira liderança pro Sonics, que chamei o Storm. Uhum. Eu costumo de passear, vou falar Sonics.
Uhum, normal.
E eu acho que nesse jogo ontem foi isso, foi, a gente viu uma mudança extrema no time nesse quarto período e uma vontade de ganhar, não que Mercury não tivesse, óbvio que as jogadoras do Mercury estavam a fim de ganhar também, mas uma vontade imensa que suplantou o adversário.
Eu acredito, Roberta, que a Seattle Storm mostrou durante toda a série, na verdade, que era o melhor time. Tinha mais opções de jogo do que o Phoenix, que estava muito dependente do trio Taurasi, Griner e Bonner. E o problema era justamente, né, que não conseguia finalizar jogos, como o Rubens bem colocou. E agora, né, conseguiu encontrar esse fechamento de jogo, conseguiu fechar muito por trás da experiência da Sue Bird, do sangue frio dela, de meter aquelas bolas de três no final e definir a partida. Você acha que para essas finais contra o Washington Mystics. O Seattle Storm já encontrou a fórmula para fechar jogos e não vai encontrar esse mesmo problema se tiver novamente à frente no final por uma larga vantagem, consegue fechar o jogo sem maiores sustos?
Eu acredito que o Seattle Storm, como você mencionou, o banco que coopera muito com o tanto que elas têm vencido nessa temporada, vai ser um fator bem determinante contra o Washington Mystics, porque o Seattle Storm é um time que tem uma característica determinada bem pelo Dan Hughes, que é o técnico delas. O Dan Hughes, ele não faz time que não seja time completo, que não seja time que dê pra contar com todo mundo. Inclusive, ele mesmo já foi assistente técnico do Seattle Storm, né? Na época de Sue Bird e Lauren Jackson. Então, ele trouxe essa mesma mentalidade para esse time de hoje e é uma das coisas que tem ajudado o Storm nessa temporada a manter uma hegemonia, né? Porque é isso que o time vem sendo nessa temporada. O Washington, ele também está bem fechado quando você pega a parceria Helena com Chris Tolliver. É difícil parar as duas. Para o Atlanta foi difícil, mas a diferença é que o Seattle Storm erra menos do que o Washington Mystics. E esse vai ser o grande problema do Mystics na final, porque o Storm liderou a WNBA em pontos feitos em fast break. Então, o Seattle Storm tem uma facilidade muito grande em se aproveitar do erro do adversário para marcar. Enquanto o Washington Mystics vem cometendo erros muito, muito grandes nos playoffs. Por pouco, contra o Atlanta Dream, elas não perderam, né? Foi um jogo muito apertado, que só foi decidido no último quarto mesmo.
Foi uma série bastante apertada, né?
Nossa,
exceto pelo primeiro jogo, que Washington ganhou com uma certa tranquilidade, né? Apesar de que no final também Atlanta reagiu e ameaçou. A série toda foi muito parelha e muito em função da Adele Dunn ter se lesionado no final do jogo 2, né?
Sim, tanto o Atlanta Dream que ainda estava sem a Angel McCutcher, né? Eu acho que se a Angel McCutcher tivesse... Também. Sem a McCutcher e a Damiris. Eu acredito que se a Angel tivesse jogando, falando em questão assim das franchise players, né? Seria bem diferente, porque você pega a Tiffany Hayes, a Larkins, todas essas meninas e... não foi tão fácil assim pro Washington Mystics. E o Seattle Storm é uma equipe que é muito mais difícil de se enfrentar do que o Atlanta Dream. Então, o grande desafio do Washington Mystics vai ser não cometer erros. Porque se elas errarem, o Seattle Storm não perdoa de jeito nenhum.
Outra coisa que eu vejo, Rubens, é uma semelhança aí do Mystics com o Mercury nessa dependência das estrelas, né? Claro que é um time que tem bastante peças. Ontem mesmo a Ariel Atkins apareceu muito bem, tem a Natasha Cloud, que é um destaque também. A Tiana Hawkins está vindo muito bem do banco e ontem jogou muito no jogo 5. Mas é um time que depende muito da Adele Dunn e da Tolliver. E o Seattle me parece um time que depende menos da Breanna Stewart e da Sue Bird. Fora que, com a Adele Dunn lesionada, espero muito da... Né, ela não está 100%, apesar dela ter jogado bem, dá para ver que ela não está andando com aquela mobilidade de sempre. Acredito que o Seattle vai forçar o jogo com a Breanna Stewart em cima da Adele Dunn. Vocês concordam?
Ah, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, porque esse vai ser o grande calcanhar de Aquiles do Washington Mystics. Porque se você parar pra pensar, que nem a Sue Bird tá com uma lesão no nariz e a Helena tá com essa. Tá com lesão também. A diferença é que as lesões da Helena têm um efeito muito maior no corpo dela por causa da doença que ela tem, né? Da condição que ela tem, que qualquer machucado, qualquer lesão dói muito mais, tem um efeito, demora muito mais para se recuperar do que em outras atletas. Eu esqueci agora o nome da... Me fugiu agora o nome da doença que ela tem. Mas ela... Tudo nela dói em tempo integral. E ela tem que... E tudo leva muito mais tempo para recuperar. Então, quando você... o grande nome do Seattle Storm é a Sue Bird, que tá machucada. O grande nome do Washington Mystics é a Helena, que também tá machucada. Mas... em questão de recuperação, em questão de quem vai estar em melhores condições físicas, a Sue Bird vai estar em condições muito melhores do que ela. E também tem o fato de que a Breonna Stewart é esse outro nome forte, né, no Seattle Storm, é nova e ela tá com a mentalidade de ganhar. E ela tem esse jogo mental muito forte, né? Inclusive, no jogo de ontem, ela jogou os 40 minutos. Ela não saiu do jogo e foi a cestinha do time. Se não fosse aquele clutch da Sue Bird no final, a diferença de ponto de pontos entre a Stewart e a Bird seria... muito maior.
Verdade.
Então, o fato de que a Breonna Stewart está nessa fase muito boa, que não é por acaso, não é só uma fase. A Breonna Stewart, ela vem trabalhando durante muito tempo para estar nesse nível, e nos próximos anos ela vai estar assim. É assustador de pensar o quão boa ela vai estar nos próximos anos. Então, quando você para pra pensar nas peças-chave do Storm, fica muito mais difícil pro Washington Mystics. Não acho que vai ser uma série fácil, não acho que vai ser tão... Não acho que vai ser tão fácil pro Seattle Storm, mas vendo como é que tem sido a temporada e as peças individualmente, é bem difícil achar que o Washington Mystics vai ganhar.
Concordo. Ó, só pra acrescentar, né? Fui pesquisar quando você lembrou.
Eu tava fazendo a mesma coisa.
É doença de Lyme.
É doença de Lyme. Lyme. Eu ia falar Lean. Lean é o nome do meio da Backhamel.
Talvez as pessoas também tenham ouvido falar aqui no Brasil como borreliose.
Borreliose.
É isso mesmo.
É o nome mais popular, um nome popular aqui no Brasil, que imagino que quem já viu a avó falar alguma vez, talvez conheça. Ela costuma causar artrite quando não tratada bem no início.
Uhum.
E também não é só pela doença de Lyme, né, Roberta?
Uhum.
Ela tá com um problema no joelho.
Sim, sim.
A Sue tá com um problema no rosto, óbvio que dói, já fraturei,
né?
Dói,
exatamente.
Incha. Sangra, mas né, o joelho pra jogar.
Exatamente, você incomoda, precisa bem mais. Correr.
Para, gira. Né? O nariz, enquanto tu não tomar uma pancada ali, tá bom.
E a Sue Bird, se for pra falar em lesão de nariz, Sue Bird é bem experiente nisso, né?
É a quinta, né?
O que não falta é Sue Bird jogando um jogo decisivo com uma máscara. Inclusive, a Lauren Jackson surgiu pra fazer piada com a Sue Bird jogando com máscara, né? Porque elas jogaram... Ela já viu a Sue Bird com máscara mais do que tudo na vida.
Um dos títulos foi com ela jogando de máscara, inclusive, né?
Exatamente. O pessoal tá falando, mas cuidado com a Sue Bird de máscara, que a Sue Bird de máscara leva título.
É, tá certo. Rubens, seu palpite aí pra essa série?
Eu acho que o principal... pro Mystics ter uma chance é tirar a Deledone da Breonna Stewart, botar a Sanders, de repente, que é uma jogadora que faz bastante trabalho sujo, defende bem, não, ela não precisa da bola nas mãos no ataque para ter sucesso, e isso faz com que ela esteja mais descansada na defesa para marcar a Brianna Stewart. E também não tá lesionada, né? Tá. O que ajuda muito. Então, olha, já poupa.
Eu não sei.
A dona dos dois jeitos.
É verdade, entendo. É uma estratégia. Mas, por outro lado, imagina que a Dele Dunn vai ter que disputar rebote, posição embaixo com a Natasha Howard, nesse caso, né? E a Howard conseguiu parar ninguém menos que Brittney Griner, né? Foi no último quarto aí do jogo 5, a Howard foi decisiva, conseguiu segurar bem a Griner ali e... Inclusive, né, o Seattle não precisou dobrar a marcação em cima da Griner, como estava precisando fazer justamente pelo bom trabalho da Howard. Recuperou alguns rebotes ofensivos que foram chaves ali também para Seattle se manter na frente no final. E é uma jogadora muito forte. Se você tira a Sanders da Stewart, vai sobrar a Howard para a Dele Dunn. Então, assim...
Sim, mas, aí, né? mas pra colocar, fazer isso, o time tem que se adaptar e fazer um trabalho coletivo de ajudar a Dele Dunn. É, vem do treinador, vem do time, vem da comissão técnica, decidiu que acham que a Dele Dunn aguenta. Mas acho que o mais importante ali é tentar dar mesmo que a Howard seja forte, ela não apresenta a mesma ameaça ofensiva que a Stewart. Não precisa ser o jogo inteiro, óbvio, mas...
Esse, na verdade, vai ser esse é um dos maiores problemas do Washington, né? Conseguir fazer essas trocas e manter um equilíbrio quando tiverem que trocar as jogadoras que vão marcar uma outra, porque quando você pega pra ver o banco e as jogadoras auxiliares, elas não têm o mesmo nível das jogadoras do Storm.
E é uma coisa, Roberta, não sei se tu... Eu vi, óbvio, tu viu muito mais WNBA essa temporada e na vida inteira do que eu. Mas tu pode me corrigir de novo se eu tiver errado. Eu vejo menos na WNBA, uma tendência da NBA nessa última temporada que me irritou muito, que é a defesa permitir que o ataque escolha os matchups, que o ataque escolha quem vai marcar. Então a gente viu muito pick and roll, tipo, LeBron forçando pick and rolls até pegar o pior defensor do time.
Ah, não.
Warriors fazendo a mesma coisa. Na WNBA eu vejo a defesa permitindo isso muito menos.
Não, tem muito menos. Né? Os times, eles normalmente são muito bem trabalhados antes do jogo pra manter o que é decidido pelos técnicos, né? Pra não forçar essas trocas que em muitos casos acabam prejudicando, né, o time.
Exato.
Então, essas surpresas que normalmente não são necessárias não acontecem com tanta frequência na WNBA como na NBA.
É tu entregar o controle.
Exatamente.
O controle para o adversário mais ainda do que o ataque tem, né? O ataque controla o jogo no basquete. E tudo permitir que eles façam isso é entregar o jogo completamente na mão deles.
Exatamente.
No adversário.
E se o Washington fizer isso, elas estão perdidas.
Exato.
Porque o conjunto do Seattle Storm é um conjunto muito inteligente. E essa é uma das coisas que mais tem fascinado as pessoas com essa temporada do Storm, né? Elas têm um time muito inteligente. Não tem como não dar crédito também pro Dan Hughes, que é um cara... De muita experiência no basquete. Inclusive o Mike Thibault e o Dan Hughes, os dois têm mais de 60 anos e têm trabalhado na WNBA há muito tempo. E o pessoal tá falando muito sobre como conhecer o jogo e trabalhar em projetos de crescimento de equipes tem resultado, né? Os dois times que têm técnicos super experientes, mais experiência da temporada, são os que estão na final.
Verdade. Meu palpite nessa final vai ser 3-1 para Seattle. É o ano da Storm esse ano.
É.
Stewart chegou. Bird quer o título, mostrou que é competitiva até a última unha, até o último fio de cabelo. E vejo muita superioridade aí, principalmente com a Dele Dunn sem estar 100%. Se ela tivesse 100%, acho que de repente poderia ser um 3-2. Mas eu vou de 3-1 com o Seattle conquistando esse título, o seu tricampeonato no jogo 4 em Washington. E vamos ver aí se a gente acerta dessa vez, mais uma vez, né? Já que erramos na primeira, mas tudo bem. A gente errou uma só, acertou a outra, então a gente tá bem.
A gente aprendeu que não dá pra subestimar o Storm, né?
É isso. E você já tinha dito, né Roberta, que a vez dela estava chegando. Você só achava que talvez não fosse esse ano. Acho que as jogadoras do Phoenix não vão reclamar disso, não vão colocar conta nisso, mas uma parte do que aconteceu com elas foi sim a exaustão de tudo que elas passaram.
Certeza.
Aquilo que a gente falou bastante no último podcast. Elas tiveram que jogar desde a primeira partida eliminatória, já um jogo de vida ou morte em casa. Foram até Connecticut, aí elas chegaram pro primeiro jogo já exaustas, né? Tiveram que jogar dois dias depois de jogar em Connecticut, ir pra Seattle, do outro lado dos Estados Unidos, lá na ponta nordeste, né? Estavam na ponta sudeste para ir pra ponta nordeste, e chegou, acho que nesse jogo 5, o time exausto ali, no deram tudo para abrir uma larga vantagem. Seattle reagiu e elas não tiveram gás no final. Deu pra ver por chutes curtos da Diana Taurasi no último quarto, chute que ela normalmente não erra e nem apressa
exatamente
tanto quanto ela apressou. Deu chutes ali que apressados que ela não costuma dar.
Certamente não foi falta de jogo do Phoenix Mercury, porque elas, assim, até o último momento tentaram de tudo. Por muito pouco não ganharam. Foi assim, se não fosse a Sue Bird, o Mercury teria ganhado. E, sim, foi por muito pouco. Elas realmente não deixaram fácil para o Seattle Storm, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a falta de tempo, né? Elas ainda foram assim, fizeram uma série incrível.
Foi uma série incrível. E que diferença que teve, porque o destino quis que dois jogos 5 da WNBA acontecessem mais ou menos no mesmo horário que a final do Sul-Americano de basquete feminino.
Pois é.
E a gente vai entrar nesse assunto aqui rapidamente para encerrar o nosso programa, né? O jogo 5 de Atlanta e Washington começou às 9 horas da noite no horário de Brasília. O jogo da final Sul-Americano de basquete começou às 10 horas de Brasília e o jogo entre Seattle e Phoenix começou às 11 horas, por volta de 11 horas, no horário de Brasília. Eu não consegui nem ver o final de Atlanta-Washington direito, porque eu estava tão focado na final do Sul-Americano feminino que não prestei atenção. E, vou ser sincero, não consegui nem aproveitar com tanto sabor a brilhante atuação da Sue Bird no final do jogo entre Seattle e Phoenix, de tão frustrado que eu estava com a forma como a seleção brasileira perdeu para a Argentina. Gente, a primeira vez em 34 anos que o Brasil perde um sul-americano, que também não é de um demérito, acontece. A Argentina é um grande time, foi campeã. Não, perdão, não foi, foi campeã da Mary Cup no ano passado? Ou foi vice para o Canadá? Enfim, a Argentina já está emparelhando há muito tempo com o Brasil, né?
Sim.
É um time competitivo, com várias jogadoras que a gente conhece muito bem, né? A Lorente, a Andrea Boquete, a Melly Gretter, né? Todas a gente conhece muito bem, que jogam aqui também no Brasil. Mas ontem o Brasil teve um excelente início de jogo, um excelente primeiro tempo em que abriu 32 a 20, mas foi com uma sucessão de erros, 27 erros no total na partida inteira, e no segundo tempo foram 18 erros no total, só em 20 minutos de jogo, para você ver. Foi entregando, entregando, entregando até que a Argentina virou no último lance. Então, gente, Roberta, você que é muito envolvida no basquete feminino nacional, conhece de perto, você fez um desabafo muito interessante e muito forte no, nas redes sociais. E acho que a coisa principal que você disse ali é que a gente precisa dar voz às mulheres para falar sobre o basquete feminino. Então eu passo aqui a voz a você para falar um pouco sobre isso, sobre por que você acha o fracasso. Se quiser não falar da partida em si, até porque eu acho que a partida em si foi uma coisa muito do momento, do que aconteceu, e a gente não pode colocar o microcosmo todo em cima daquilo, porque dois lances livres que tivessem caído, um erro a menos tivesse acontecido, o Brasil teria vencido e talvez a gente não estivesse falando disso hoje. Mas fala um pouco sobre o que você pensa aí sobre toda essa situação do basquete feminino, como evitar, como a gente retomar essa hegemonia que a gente estava já perdendo há um tempo, que não foi só ontem que perdeu.
Sim, fiz um desabafo, mais um desabafo, né? Cada vez que a seleção feminina vai para um campeonato, infelizmente é um desabafo logo em seguida, porque o que a gente tem visto é cada vez a nossa seleção feminina sendo desvalorizada, né? Não é nem uma questão de falta de qualidade das jogadoras, porque as meninas que a gente tem são muito talentosas. Quando a gente pega o time que foi pro campeonato, as meninas são muito boas.
Poxa, Clarissa jogou demais, foi a MVP do torneio, e claramente tá num nível superior, tem tudo para ser uma estrela, uma fora de série no basquete mundial. Tainá Paixão jogou muito, a Babi Honório estava muito bem no torneio também, e né, ela é veterana e tal, mas ainda está lá e joga muito bem. Érica, ex-WNBA, ainda na Espanha, jogando em alto nível. Nádia Collado, outra jogadora do basquete espanhol, que também é excelente. Ou seja, tem bons nomes.
Quando começa a falar o nome das meninas, eu até fico meio quieto, porque algumas delas eu tive a oportunidade de conviver, né? Tive a oportunidade de estar bem perto e ver, assim, literalmente, diariamente, como o tanto que elas trabalham, como elas desenvolvem o jogo delas. E não é falta de talento. Você falou um nome muito importante da Tainá Paixão. A Tainá estava em Portugal na última temporada da Europa, né? E lá em Portugal ela destruiu, ela conseguiu fazer uma temporada muito boa. Aí ela foi para a Argentina também, jogou assim muito bem lá. E aí foi para a seleção e tem outros nomes, que nem a Jaque e junto com as outras meninas. Aí a gente se pergunta por que a gente vê essas meninas jogando tão bem nos outros países, na LBF, com destaque individual, até em WNBA, mas quando chega a seleção não consegue fazer, a gente não tem resultado. Eu até respiro fundo quando eu falo sobre isso, porque eu muitas vezes tenho que tomar cuidado para não levar como algo pessoal, porque eu acredito que o grande problema da gente não ter resultado da nossa seleção hoje é simplesmente o descaso com modalidades femininas no geral. As modalidades femininas sempre dependem de períodos de sucesso, que nem a gente teve no Brasil na época da Hortência, da Paula, da Alessandra, da Janete, Ellen Luz. A gente teve um elenco que tudo que ganhou foi por esforço próprio, e a CBB leva, né, as honras, toma o mérito, mas quem fez tudo foram elas. E ao invés de aproveitar, de ver, poxa, é possível o Brasil se tornar uma potência mundial a longo prazo, manter essa imagem de potência, ao invés de investir nisso, não se manteve o projeto. A gente só viu campeonatos nacionais, a gente só viu o campeonato nacional se deteriorando, campeonatos estaduais cada vez com menos time, a gente vê um NBB cada vez melhor e uma LBF. A gente teve uma temporada boa agora, mas assim, foi um respiro depois de se afogar tanto, né? E a gente vê os meninos com tantas oportunidades, patrocínio, com... Agora, até no Masterchef eles estavam, e o feminino é simplesmente ignorado. Eu falei isso no outro episódio do podcast, e eu falo direto nas redes sociais, sempre que eu escrevo. É impossível desassociar o esporte feminino do movimento feminista e do movimento... De qualquer movimento que pede igualdade pelos direitos das mulheres, porque essa questão de que não tem investimento, as meninas não têm tempo de treinar, vem lá de quando quando uma criança que tá na terceira série fala pra mãe, ai, quero jogar basquete. A menina fala, quero jogar basquete, os pais falam, ah, não, tá, pode ser um hobby. Enquanto, se o menino fala isso, os pais já vêm, não, vamos comprar tênis, vamos ver qual que é o melhor lugar pra ele jogar, que ele pode se tornar um jogador de basquete, ganhar dinheiro. Não tem esse, não existe esse incentivo e essa vontade de tornar meninas em atletas profissionais. E isso se reflete na indústria, porque as empresas não vão patrocinar uma equipe que não tem visibilidade. Quando você pega... Vamos pensar um exemplo qualquer. Digamos, sei lá, o mercado extra. Ou extra, né? Pra quem é, pra quem é do Rio de Janeiro.
O extra.
O mercado... Se for pensar em visibilidade, em retorno de lucro, eles certamente vão ter como preferência uma equipe, o basquete masculino, do que o feminino. Certo. Consequentemente, o basquete masculino... Exatamente. Consequentemente, essa equipe vai ter mais dinheiro, vai conseguir investir mais. Enquanto, por outro lado, o basquete feminino ou qualquer outra modalidade feminina não vai ter esse mesmo... Não vai ter nem a oportunidade de crescer. E a gente acaba entrando até no grande... numa das palavras mais importantes dos debates de hoje, que é a tal da meritocracia, né? Ai, mas os meninos trabalharam forte para chegar lá, trabalharam duro, treinaram tanto. Bom, as meninas também treinam tanto quanto e ainda mais, e tem que abrir mão de muito mais coisas do que os meninos para chegar em qualquer lugar.
Sim.
Eu fico chateada, eu fico triste mesmo quando eu vejo resultados da seleção feminina assim. Você falou 27 erros. Eu não me surpreendo mais quando eu vejo a quantidade de erros da seleção, mas eu também não coloco um peso 100% sobre as jogadoras, sobre o elenco que a gente tem, porque quando você para para analisar como elas estão indo com os times que elas jogam, isso não cabe, não encaixa, sabe? Você fica, ah, mas por quê? Vamos pegar um exemplo. A Erika tem título com praticamente todos os times que ela jogou. Uhum. Acho que assim, o Atlanta é um time com o qual ela não tem título, os últimos anos da WNBA, né? Mas a Erika tem título com praticamente todo o time que ela jogou. Por que não consegue a mesma coisa com a seleção brasileira? A Clarissa, cara, ela é tão respeitada, qualquer pessoa que. Qualquer técnico, qualquer jogadora que você vai conversar da WNBA e os jornalistas, hoje, o primeiro nome que eles falam é, mas não tem aquela menina lá também que tava no Chicago Sky, no San Antonio, a Clarissa? Todo mundo admira muito ela, até porque ela é uma das jogadoras, assim, com mentalidade de treino mais forte que eu já vi na vida. E, cara, por que que a Clarissa não consegue... Por que a Clarissa não tem o mesmo reconhecimento que, por exemplo, o Marquinhos do Flamengo? Só para dar um... não é uma comparação que eu tô fazendo propositalmente, é um nome que eu pensei agora.
Ah, mas a gente pode comparar, assim, o Marquinhos tem um reconhecimento que jogou na NBA e veio jogar e voltou para o Brasil jogar no maior clube do Brasil, né? É, mas a gente poderia comparar, talvez, por exemplo, com os jogadores da NBA, ou jogadores que foram para a Espanha, né? Um Thiago Splitter, por exemplo. Por que a Clarissa não tem o reconhecimento de um Splitter, de um Leandrinho?
Exatamente.
Enfim, por aí.
Eu até hoje não entendo como a Erika não tem um reconhecimento que esses jogadores têm, porque ela jogou 13 anos na WNBA. Em Atlanta, ela era adorada, assim, a ponto de ela ir nos lugares e as pessoas terem que parar a Erika pra conversar, pra tirar foto, porque junto da Angel McCautry, elas eram praticamente as donas de Atlanta. E quando você chega no Brasil, não é a mesma coisa, sabe? Aqui no lugar onde elas deveriam ter esse reconhecimento, elas não são reconhecidas. E aí, o que acontece? O Brasil perde e as pessoas começam a falar: ah, mas fulana é só fala, fulana não valoriza a seleção brasileira e só joga quando tá fora do Brasil. Não é assim também, poxa. A Argentina, que também sofre com questão de investimento no basquete feminino, tá passando pela mesma coisa que o Brasil passou, pela mesma onda positiva que o basquete brasileiro passou há alguns anos. Elas estão com meninas muito boas, elas têm jogadoras que são excepcionais e tudo que elas conseguem é por mérito delas. Então, a gente tá falando assim, de tirando os Estados Unidos e a Austrália, infelizmente em qualquer outro lugar do mundo, qualquer coisa que uma seleção conseguir vai ser por mérito das jogadoras. Nenhuma confederação tem direito nenhum de obter mérito próprio sobre o que essas meninas fazem, porque tudo que elas conseguem é por esforço próprio. Tudo que elas fazem é porque elas conseguem superar as maiores adversidades para chegar onde estão. Então, assim, eu acredito que o buraco é muito mais fundo do que simplesmente precisamos investir na base. Bom, o basquete masculino tem investimento forte na base. Olha a LDB aí, não mostrou o Cristiano Felício pro mundo, não mostrou o Bruno Caboclo. Vai embaralhou aqui. A LDB tá mostrando, mas o feminino não tem uma liga para elas. Por quê? Porque não investem. Não, ainda tem aquela esperança, ainda tem aquela imagem de que a menina sub-19 vai parar de jogar para ter um emprego normal, porque o lugar dela não é na quadra. Então, eu, apesar de ser uma pessoa bem otimista, eu não vejo mudança nenhuma enquanto não mudar a mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher no esporte. E também, se não mudar a questão da falta de representatividade das mulheres nas confederações que a gente tem no Brasil. CBB, presenciada por homem. LNB, presenciada por homem. A LBF é presenciada por um homem. Um homem que, inclusive, demitiu a Clarissa do time dele, porque a Clarissa se recusou a fazer aquele tal do... Quando as jogadoras estavam falando que não ia jogar pela seleção, a Clarissa foi demitida.
Sim.
Pela pessoa que hoje é o presidente da LBF, né? Para muitas pessoas isso é águas passadas, isso são águas passadas, mas para mim ainda tem um significado muito grande, até porque não muito atrás o mesmo presidente da LBF estava falando sobre campeonato de enterrada e selecionar e ter premiação individual de quem é a jogadora mais bonita da LBF. Uhum. Então,
ele não está muito antenado com o que as mulheres estão pensando, né?
Inclusive, como é que vai fazer um campeonato de qualidade ao mesmo tempo em que faz campanha para deputado, né? Muitas questões aí que deixam o basquete feminino na corda bamba.
Olha, Roberta, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu achei muito certeiro que você disse, é a gente precisa encarar o basquete feminino, tanto de base quanto profissional, não como um hobby, mas como oportunidade profissional. Isso daí, com essas palavras, assim, eu acho que você foi certeira no ponto. Isso não pode ser encarado como a gente está fazendo um favor para as mulheres, a gente está fazendo, na verdade, criando um mercado aqui, um mercado que tem interesse, que pode gerar emprego para milhares de brasileiras e, por que não, brasileiros também, que vão estar trabalhando em todos os âmbitos, né? Na organização, na infraestrutura, ali no evento, na venda de salgadinho, de ingresso, transporte, enfim, tudo, né?
Enfim. E o maior exemplo que a gente tem de que o basquete feminino é profissão e pode mudar a vida de alguém é a Érica. Quando você pega a história dela, ela veio do nada e o basquete mudou a vida dela. Hoje ela tem a oportunidade de ter uma casa, de ajudar a família, de ajudar os amigos, porque uma pessoa acreditou nela e investiu na carreira dela. Então hoje ela fala nas entrevistas que o basquete mudou a vida dela e literalmente mudou. Se você pega, principalmente na época das Olimpíadas de 2016, fizeram muita matéria com a Érica. Se não fosse acreditarem nela e no potencial dela, talvez ela não teria saído da situação que ela vivia quando ela não jogava ainda. Mas imagina se a gente investisse em tantas Éricas que tem no Brasil. Pega essas meninas da seleção, a Isabela Ramona não foi pro Sul-Americano, mas ela é uma menina excepcional, ó. Pega a Ramona, a Rafa Monteiro, a Tainá Paixão. Cara, essa geração nova tá muito boa, por que que elas não podem ter investimento, sabe? Eu fiquei muito feliz quando vi a Rafa Monteiro e a Tainá jogando em Portugal. As duas foram muito, muito bem lá. Elas tiveram uma temporada muito boa. E eu também acho muito importante falar que essas meninas, elas têm uma pessoa que se importa com elas e com o basquete feminino por trás delas, auxiliando na carreira. Tem uma pessoa no Brasil que trabalha com as jogadoras que se importa muito com as meninas e com o basquete feminino, e ele ajuda essas meninas a conseguir time e tal. É um dos poucos casos que você vê alguém que realmente quer ver o basquete feminino em questão de agente, né? É uma pessoa que realmente se importa com a carreira das meninas e leva elas pro time. Então, o fato de que essas meninas jogaram na Europa é muito importante. O fato de que elas têm alguém que conhece o basquete feminino por trás, uma pessoa que se importa com a modalidade, também tem muito a ver com esse avanço delas exterior. Então, é assim, você vê essas meninas que jogaram em Portugal, as chances delas jogarem, por exemplo, na França, na Espanha ou nesses outros lugares onde tem campeonatos mais fortes são bem maiores. Mas por quê? Sempre a mesma tecla. Tudo que as pessoas do basquete feminino conseguem é porque existem alguns malucos apaixonados por basquete feminino que ajudam e que fazem de tudo para essas pessoas terem sucesso, sabe? Então é isso. A gente teve um resultado ruim no final? A gente teve um resultado ruim no final, mas falar das jogadoras, falar das meninas não vai resolver em nada, porque a mudança tá na mentalidade. E enquanto isso não mudar, não vai... E enquanto as pessoas que acompanham o basquete feminino ficarem falando das jogadoras, ficarem criando história, ficarem apontando erros desnecessários, isso não vai mudar. Muito pelo contrário, só vai dar mais corda para quem tem besteira pra falar das meninas. Não sei se ficou claro o que eu falei. Porque...
Ficou, Roberto. Começa e falar mal das gurias do time feminino. Começa pela... Né, é errado até pela parte de que qualquer esporte no Brasil que não seja o futebol já é um desafio tu conseguir praticar com a falta de apoio que tem. E o esporte feminino ainda tem mais... Menos apoio ainda, mais falta de apoio, isso é horrível. Tem menos apoio ainda, e a gente ainda passa desde a base pelo preconceito de pais dizendo que filha minha não vai fazer isso, basquete, futebol, que é coisa de homem. E eu acho, né, por tudo que tu falou, uma das coisas que o esporte feminino precisa agora, urgente, é mais mulheres no comando.
Sim, não, isso com certeza. Com certeza, porque, é, porque assim, enquanto, me desculpem o meu extra-feminismo, mas homem não sabe tomar decisão por mulher. Homem vai pensar que mulher precisa de uma coisa, mas na verdade ele tá tomando uma decisão pro mercado masculino, que é quando a gente vê, por exemplo, presidente da LBF falando sobre eleger a musa da LBF. Pelo amor de Deus, que é isso?
Não,
em que ano que a gente está, entendeu? Não teve, mas, mas ele, assim, escreveu, ele próprio escreveu que ia ter isso, entendeu? E aí você vê, cara, ele é o presidente da LBF. O que que o fulano, que não é nada na LBF, vai achar? Não, super da hora, tem que ter mesmo.
A mensagem que a liderança passa é uma mensagem totalmente inapropriada.
Eu admiro muito todas as meninas do basquete. É, pra mim, todas elas já são assim. São mulheres. As mulheres maravilhas. As mulheres maravilhas da vida real, porque é muito difícil você ser uma mulher atleta, você poder se destacar, você conseguir fazer algo. Eu sou um exemplo, né? Porque eu não podia assistir basquete feminino porque era coisa de homem. Sempre falavam pra mim que não, você não vai ficar assistindo isso porque é coisa de homem assistir e tal. Eu tinha que assistir escondida e ia nos jogos. Eu deixava de ir nos rolês das meninas de ir comprar roupa pra ir em jogo de basquete. Elas ficavam, ai, mas isso é de homem, vai te deixar masculinizada. E se não fosse eu realmente gostar, eu provavelmente estaria falando de basquete feminino aqui com vocês hoje. Mas,
que bom que você foi, se você lutou e seguiu os seus sonhos e os seus gostos.
Verdade. É, e assim, e felizmente tem gente que faz, sabe? Mas tem gente que também segue isso de acompanhar o basquete feminino. Tem uma pessoa que eu admiro muito, é um homem, né? É, o Paulino, ele é um dos malucos pro basquete feminino. Ele tá, o Paulino Lamenha, inclusive, ele fez uma cobertura agora do Sul-Americano, lá na Colômbia, totalmente independente. É o Paulino sempre paga as viagens dele, paga o hotel dele, paga todo o equipamento. Ele realmente é uma das pessoas que ajuda a levar o basquete feminino aí pra frente. E o que eu gosto é que ele é um dos poucos que entende isso de que a culpa não é das meninas.
Certo.
Não vai mudar. Por isso que eu falo dele, que eu falei dele. É porque ele é uma pessoa que entende que não é culpa das meninas, não é falta de talento. Ele sabe muito bem que cada uma delas é muito talentosa, que todas elas têm um potencial absurdo, mas que vai muito além do que se acha. Uma pessoa, uma mulher que tá lá dentro da CBB e que sempre faz tudo para as meninas terem uma qualidade incrível de jogo é a Adriana, que inclusive tava na Adriana Santos.
Sim.
Inclusive, ela que leu aquilo que os atletas leem na abertura das Olimpíadas. Ela é uma pessoa que também sempre tá lá, mas ela não chega a um cargo de presidente. O presidente sempre tem que ser um homem. E sempre vou bater nessa tecla, porque a partir do momento que você entende qual é a raiz do problema, aí você consegue lutar pela coisa certa, mas enquanto atacarem as jogadoras, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Concordo bastante, Roberta. Rubens, antes da gente encerrar, tem alguma coisa que você quer acrescentar?
Escutem a Roberta, que ela tá certíssima.
Perfeito.
E obrigada a vocês por darem oportunidade a mulheres falarem sobre o que acontece na vida das mulheres, principalmente no mundo do esporte.
É isso.
Não fazemos mais do que a nossa obrigação, Roberto.
Exatamente, Rubens. E a gente tem que trazer agora, né, já tivemos 2 episódios com a Roberta, já tá aqui, já deixamos aqui o convite aqui pra galera do podcast das minas, do NBA das minas.
É, isso é legal.
Do pessoal do Wolves Girls também. né, para a gente falar aí com elas também sobre basquete. Estão convidadas a vir participar do nosso podcast também, que vai se encerrando mais uma vez. Agradecer demais, Roberta, muito obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Vamos ver se a gente acerta esse palpite.
Obrigada a vocês.
Vamos ver se vai dar Seattle Storm, mas... A gente quer estar certo, mas por outro lado a gente não está torcendo para ninguém. Eu não estou torcendo para ninguém.
Eu não estou torcendo para ninguém. Estou torcendo para que seja uma série assim incrível.
É isso. Rubens, aquela satisfação de sempre, hein, meu irmão?
Bah, muito bom ter essa oportunidade de falar contigo sobre basquete. Ótimo ter a Roberta aqui do lado.
Muito obrigada a vocês por me receberem. É sempre uma satisfação falar de basquete feminino. Principalmente com pessoas que entendem e acompanham.
É isso, amigos. Até a próxima. A gente volta aí a qualquer momento com mais um podcast do Hit the Glass. Abraço e até mais.